No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Todo ser humano tem direito a ser alguém, tem direito a ter um bem do bom e do melhor, melhor para todos nós. Se todo ser humano tem direito à sua vez, tem direito à sua voz. Padres e mendigos, freiras, prostitutas, todos são iguais, todos têm direito à paz, todos têm direito à luta. Direito e dever de saber e de crer, de fazer acontecer, todos têm direito de mudar. Nem todos que sonharam conseguiram, mas para todos conseguirem, todos têm que ter a chance de tentar.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O tema do programa de hoje são os direitos humanos. O Observatório do Terceiro Setor lançou em agosto de 2016 a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos e até o momento já alcançamos quase 2 milhões de pessoas. A ideia era divulgar ao longo de alguns meses uma série de conteúdos abordando os principais pontos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E continuamos falando frequentemente sobre o tema, em matérias para o site, entrevistas, nos nossos programas de rádio e TV. De acordo com os dados do Ministério dos Direitos Humanos, no Brasil, a Auditoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu mais de 133 mil denúncias de violações dos direitos humanos em 2016. O que contabiliza cerca de 364 denúncias por dia. Entre as mais frequentes estão crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes, nossos convidados.
A luta pelos direitos humanos ainda tem uma longa trajetória no país.
Tem a começar por explicar para as pessoas o que são os direitos humanos, né? Porque as pessoas pensam que tem aquela velha, né? Direitos humanos são para defender bandido. Quer dizer, as pessoas não têm muita ideia do que são, né? Então, começando por explicar isso.
Muito bem. Para falar sobre o assunto, eu tenho três importantes convidados. O Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado. Já há algum tempo não conversamos?
É, eu tenho sofreguês desse programa maravilhoso que nos obriga a não descansar para refletir os direitos humanos. E hoje mais do que nunca, né? Porque em vez de avançarmos, estamos retrocedendo em muitos direitos.
É isso, Rogério. Desde março de 2013 para cá, o país está desenvolvendo uma cultura de ódio, de preconceito. O que, que aconteceu com os direitos humanos no nosso país?
A base dos direitos humanos é a democracia. Quando a democracia é assaltada, quando você não respeita o Estado de Direito e implementa um golpe no país, você sinaliza para a sociedade que tudo pode, tudo vale. E aí é o espaço para o ódio, é o espaço para o desrespeito, é o espaço para a violação dos direitos humanos. É isso que acontece no país.
Muito bem, nosso outro convidado é Marcelo de Azevedo Granato, professor e pesquisador do Instituto Norberto Bobbio. Marcelo, seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigado, João. É um prazer retornar.
Você concorda com o Sotile?
Concordo que existe um avanço sobre os direitos humanos. Acho que não é só um fenômeno nacional, eu acho que a gente consegue localizá-lo também no mundo inteiro. Ele decorre de fatores distintos. Por exemplo, se nós nos afastarmos um pouco do Brasil e pensarmos no que vem acontecendo na Europa, a ideia de que os direitos humanos são direitos apenas para aqueles nascidos nos lugares mais privilegiados da Terra, a crise dos refugiados tem a ver com isso, né? A insurgência dos cidadãos dos países europeus passa por circunstâncias como essa. E também no Brasil, discussões como as da marchinha de carnaval, a questão do racismo, são tantas que a gente pode abordar aqui que refletem sim, na minha opinião, um desprestígio dos direitos humanos associados não só a um problema da democracia que existe, eu concordo com o Sotile, mas há fatores outros da sociedade.
Ao longo do programa nós vamos conversar sobre esse assunto. Nosso terceiro convidado é Eduardo César Leite, criminólogo. Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, é com muita satisfação e alegria estar aqui com dois especialistas na área de direitos humanos e, obviamente, debater um assunto tão palpitante e, sobretudo, um assunto que ele foi deturpado nessas últimas décadas, né? E eu acho importante esclarecer efetivamente qual é o verdadeiro conceito e a definição de direitos humanos.
Segundo sua visão, por que do retrocesso em relação aos direitos humanos no nosso país?
Os direitos humanos, além de ter sido deturpado nas últimas décadas, pelos próprios organismos, né? Não só por falta de políticas públicas, como bem colocado pelo Daniel, ou seja, a democracia é o principal fundamento da manutenção dos direitos humanos. E essa deturpação que eu acabei de mencionar foi justamente que a população ela teve uma percepção de que direitos humanos só servem para presos. E, na verdade, direitos humanos ele serve para qualquer pessoa. Tanto é verdade que, se você for hoje numa nova ordem mundial, os direitos humanos ele tem se modificado para uma coisa chamada segurança humana. Que, recentemente, quero adiantar para vocês, coisa de 4 meses atrás, as Nações Unidas, visto que eu faço parte de um programa das Nações Unidas para a América Latina, sobre prevenção de crimes, sobretudo, ele tem, foi instituído uma secretaria adjunta sobre segurança humana das Nações Unidas. Isso faz coisa de 4 meses atrás, onde nós, no próximo ano, nós vamos ter a oportunidade de discutir essa questão com maior profundidade.
Muito bem. Na nossa campanha, lançada em agosto de 2016, Direitos Humanos são Direitos de Todos, a gente teve opiniões das mais variadas. Quando se fala em direitos humanos, basicamente surgem dois tipos de reação. A de quem acredita que os direitos humanos são essenciais e deveriam existir na prática para todos, na qual, a visão na qual o observatório compartilha, e a de quem considera o termo um absurdo, coisas de ativistas que gostam de defender os direitos humanos. Quero refletir isso com Sotile e com Marcelo. É necessário se fazer, os ativistas de direitos humanos e as associações e as entidades têm que fazer uma autocrítica a respeito dessa distorção que existe já há algum tempo a respeito do tema no nosso país?
Eu acho que sim, eu acho que é uma discussão muito complexa, Joel. Nós estamos vivendo num país, né, se a gente pegar um retrospectivo, é evidente que não só o mundo, mas o Brasil especialmente, ele tem avançado muito em conquistas de direitos humanos nas últimas décadas, né? Basta ver o Brasil que era 50 anos atrás e o Brasil que é hoje, né? Agora, é evidente que o Brasil é um país que, no meu entendimento, ele não elaborou de forma adequada todos os processos da memória sobre os momentos violentos no nosso país. E eu estou falando isso da ditadura militar, das duas ditaduras civil e militar que nós vivemos no país, né? Nós vivemos isso na época da escravidão e nós vivemos isso durante todo o processo de genocídio indígenas que o país viveu. E o Brasil nunca elaborou de forma adequada. E o que que acontece? Acontece que nós acabamos criando uma cultura de violência, uma cultura de violações, porque não se faz justiça no país. Isso é consequência de um processo muito longo, de um processo histórico. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é fruto também desse processo histórico de violações. Veja bem, hoje eu vi uma pesquisa da Rádio Brasil Atual. Não é da Rádio Brasil Atual, anunciado pela Rádio Brasil Atual, extremamente interessante, não lembro agora de quem foi que fez, mas é sobre o Brasil é o segundo país no mundo que, né, que não tem noção da realidade, da sua realidade, da sua própria realidade. Então você tem uma mídia extremamente maniqueísta, do meu ponto de vista, né, que trabalha a informação de uma forma muito manipuladora, que não é informado, e você tem um processo histórico que não foi bem elaborado. O resultado disso o que é? O resultado disso é um país que tem, né, uma compreensão, uma população que tem uma compreensão extremamente diversa e muito complicada sobre o que são os direitos humanos. Direitos humanos
e da sua realidade
é a defesa
geral,
de bandido.
Né?
Exatamente.
Marcelo.
Eu, além de concordar com o Rogério, eu queria acrescentar um exemplo para ilustrar esse cenário, digamos, pedregoso dos direitos humanos por aqui. Pensemos, eu falei há pouco do racismo, mas pensemos na violência contra a mulher. nós podemos pensar que de um lado, já há mais de 10 anos, nós temos a Lei Maria da Penha. Eu acho que já é um... Ninguém mais, ou quase ninguém mais, pensa que, né, agredir a mulher seja uma espécie de direito do marido, que no passado, talvez não poucos pensassem. Isso por um lado. Mas por outro, o Brasil ocupa um lugar vergonhoso no ranking da violência contra a mulher. Se não me engano, é o quinto. Outra ilustração, e essa, nós somos ainda mais retardatários, me parece. Eu pego o exemplo do Eduardo, a alegação de que os direitos humanos são só para presos, é um argumento que desconsidera, por exemplo, o ambiente onde os presos vivem, para não mencionar questões de saúde mesmo. Pensemos nas guerras das facções. Ontem eu li uma reportagem sobre Joinville, aquilo é o caos, e o que eles perdem é o direito de ir e vir. O Estado não está autorizado a amontoá-los daquela maneira e enfim, tratá-los daquela maneira. Nesse ponto eu acho que a gente ainda tem mais ainda a evoluir.
Ou seja, o Estado não facilita, tá, a compreensão da população através de políticas públicas que deveriam ser realizadas e não foram. O Sottili teve do outro lado, lá do balcão, e também pode fazer uma autocrítica sobre isso. O próprio Estado brasileiro, ele é autoritário, né? ele não facilita a vida do cidadão comum. Eduardo, eu queria ouvi-lo sobre isso. Nós temos algumas saídas. Como começar?
Bom, eu acho que primeiro nós precisamos fazer uma radiografia do que aconteceu no passado, como bem colocado pelo Sottili, que isso é um reflexo talvez da época dos militares, mas eu acho que hoje a falta de cumprimento ou de observância dos direitos humanos, ele é muito mais acentuada. Isso nós não estamos assim fazendo uma constatação tão somente aqui na Avenida Paulista, mas sobretudo você vê nas escolas, por exemplo, alunos espancando professores, ou seja, matando professores. E quando eu menciono a respeito desse rótulo que se criou, que os direitos humanos só servem para preso, na verdade não foi no sentido pejorativo, porque é evidente de que o Estado, uma vez que o preso está tutelado, ou seja, está subordinado à tutela do Estado, é evidente que nós não podemos permitir o que aconteceu, por exemplo, no começo do ano, aonde cabeças eram jogadas para o lado de lá do muro, no Rio Grande do Norte, em outros Maranhão, presídios, né, sobretudo. Mas eu entendo, até para respondendo a sua questão, eu acho que os direitos humanos, ele nunca foi tão transgressor como ele tem sido ultimamente. Ele tem sido, as pessoas têm transgredido os próprios direitos humanos, uma vez que você não observa para que servem os direitos humanos, né, e não é alguma coisa, porque muitos perguntam, o que significa direitos humanos? É de comer ou de entrar dentro? Não é nem de comer e nem de entrar dentro, é de você exigir por parte do Estado o seu cumprimento, por parte do Estado, das autoridades e através das políticas públicas, que efetivamente os direitos humanos sejam cumpridos. Ou seja, aquele que pratica alguma violência, seja ela contra a mulher, seja ela contra a criança, seja ela contra o indígena, não importa. Ou seja, o Estado tem o dever, né, e a obrigação de punir aquilo. Então eu acho que a partir do momento que você tem um Estado que vem punir aquele que não observa os direitos humanos, você começa a resgatar efetivamente os direitos humanos.
Muito bem, ao longo do programa nós vamos apresentar uma versão simplificada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são 30 artigos, tá? Muito bem, participe do programa com perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no observatório.com/Observatório 3 Setor. Vamos ouvir agora uma reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório 3 Setor, com a reportagem Meninos e Homens Vítimas de Violência Sexual na Síria. Tem entre 10 e 80 anos. Mônica Greiler, de Nova York, traz as informações.
A violência sexual a meninos e homens no conflito na Síria é maior do que se pensava, segundo um estudo da Agência das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR. O levantamento divulgado nesta quarta-feira em Genebra cita vítimas entre 10 e 80 anos de idade. As informações foram obtidas de 196 refugiados sírios no Líbano, na Jordânia e no Iraque, no fim do ano passado. Além de crianças e idosos, foram violentados gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais. a casos de jovens que foram abusados enquanto buscavam trabalho em países de refúgio. O vice-chefe do Acnur, Volker Türk, declarou que esses relatos mostram quão grave é o risco da violência sexual, tanto para mulheres e meninas, como para homens e meninos. Ele disse estar claro que a falta de acesso a serviços aliada à cultura de silêncio reforça o mito de que esse problema é raro. O relatório recomenda mais estudos na área e propõe medidas para melhorar o atendimento de sobreviventes, maior conscientização de trabalhadores humanitários e reforço de estratégias de prevenção à violência sexual. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
A barbárie na guerra da Síria continua, Marcelo.
Eu acho... A guerra da Síria tem um reflexo que já foi mencionado por mim anteriormente, que é o dos refugiados, que toca o tema dos direitos humanos na medida em que os países da Europa Ocidental têm entendido que os direitos humanos, aquele sentido universal dos direitos humanos, aquela espécie de consenso dos povos que foi a Declaração de 88, ela precisaria ser revisada. Essas pessoas, muitas delas, têm entendido que os direitos valeriam para os nacionais daquele país, né? Eu acho que talvez um raciocínio que se possa fazer é que o decréscimo econômico nesses lugares, os perdedores da globalização, vamos chamar assim radicalmente, começaram a olhar para questões identitárias. E eu acho que esse tema dos refugiados e desse descrédito dos direitos humanos passa por aí.
Artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nascemos livres e iguais. Nascemos todos livres. Todos temos os nossos pensamentos e ideias. Deveríamos ser tratados todos da mesma maneira. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
É um dia de real grandeza, todo azul. Um mar turquesa, lastambu, enchendo os olhos. E um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o buchicho, é a charanga, diz que mal...
Ao som de Chico Buarque, estamos de volta com o segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre direitos humanos, com Rogério Sottili, do Instituto Vladimir Herzog, e Marcelo Azevedo Granato, do Instituto Norberto Bobbio, e o criminólogo Eduardo César Leite. Muito bem, essa caravana dos direitos humanos vai ser insuflada em 2018, Sottili?
Está acontecendo já algumas caravanas no país. E eu acho que só uma caravana, né, um grande movimento pode recolocar, digamos assim, o tema dos direitos humanos nos trilhos. Eu acho que só uma grande caravana de todas as pessoas
humildes, todas as pessoas pobres, todas as pessoas que têm direitos e querem que os direitos sejam mantidos, né, que pode reverter todos os processos de perda de direitos que nós estamos vivendo no nosso país. Então, homenagem à luta e aos novos dias que espero que chegarão.
A raiva é mãe da covardia. O doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana agora. Não há, não há. Só a culpa deve ser do sol.
Agora vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Mais de 4 milhões de brasileiros não têm banheiro. Um relatório publicado da Organização Mundial da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância revelou que mais de 4 milhões de brasileiros, ou 2% da população do Brasil, não têm acesso a banheiros e precisam defecar ao ar livre. Países como Canadá, Chile e Austrália, por exemplo, não têm cidadãos sem acesso a banheiros. A Argentina tem 1% apenas da sua população nessa condição. E a Bolívia, 14%, de acordo com o relatório, que detalhou as desigualdades globais no acesso à água e saneamento básico. O relatório mostrou ainda que apenas 64% da população brasileira tem esgoto encanado. No mundo, cerca de 3 em cada 10 pessoas não têm acesso à água potável em casa, o que representa um total de mais de 2 bilhões de pessoas. E 6 em cada 10 pessoas no mundo, ou 4 bilhões e meio de pessoas, carecem de saneamento básico seguro, segundo o relatório. Para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Dos 193 países contabilizados oficialmente pela ONU, 173 já acessaram o portal do Observatório do Terceiro Setor. Faça você também parte de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
É um dia de real grandeza, todo azul. Um mar turquesa lá Istambul, enchendo os olhos. E um sol de torrada.
Agora sim. Esses dados são alarmantes.
É, sem dúvida nenhuma. Eu acho que partindo do pressuposto de que a falta de banheiros, de sanitários para as pessoas, isso é uma transgressão não só em relação aos direitos humanos, mas sobretudo a toda a dignidade humana, sobretudo, né? Eu acho que, eu sempre tenho afirmado que os direitos humanos, ele começa no Congresso Nacional. A partir do momento que o Congresso Nacional desrespeita os direitos humanos, haja vista que você tem um sistema punitivo completamente deficitário, que não tem a capacidade de alcançar aqueles que efetivamente descumprem as regras dos direitos humanos, eu acho que isso é realmente algo para a gente refletir, obviamente. E eu acho que essa é a razão pela qual as pessoas têm, de uma certa forma, rejeitado essa questão dos direitos humanos. Você colocar isso numa discussão de roda, as pessoas, na verdade, elas rejeitam a discussão de direitos humanos justamente por conta disso. Né? Por quê? Porque, na verdade, aquele que deveria cumprir os direitos humanos, independente da questão do Pacto de São José, né, da Costa Rica, enfim, é evidente que eu acho que a transgressão, ela começa aqui na Avenida Paulista, ela começa a partir do momento que você tem um problema que hoje está se discutindo muito dessa questão de gênero, ou seja, então tudo isso eu acho que tem que levar para que as pessoas se conscientizem. Eu acho que o observatório, ele tem uma função fundamental para esclarecer o que de fato significa e o que representa os direitos humanos.
Muito bem, Ana.
Só para lembrar que em março do próximo ano a gente vai ter o Fórum Mundial da Água aqui no Brasil, em Brasília, e as questões de saneamento, as questões da água como uma questão mais ampla serão discutidas também como uma questão de direitos humanos, né?
Muito bem, nós vivemos num país injusto, uma profunda concentração de renda. Um maior controle social sobre o capital ajudaria o desenvolvimento dos direitos humanos?
Sotir. Eu acho que o maior problema do Brasil é a distribuição de renda, sem sombra de dúvida. Né? Você tem um país onde você tem uma parcela extremamente pequena, que detém mais de 90% do capital, dos bens, né? E dos direitos, branco, portanto, né, você restringe a maioria da população. Isso promove, né, um senso de injustiça, de revolta, né, e de forma muito, muito ruim. Um país que tem uma taxa de juros da forma que está, juros sobre juros. Né, e ao mesmo tempo, né, você promovendo um desmonte do Estado, né, que poderia dar um suporte na questão dos direitos humanos, dos direitos das pessoas, né, como os direitos trabalhistas que foram mexidos agora, os direitos da Previdência que querem mexer, né. Então, assim, é uma situação drástica, eu acho, que o que nós estamos vivendo hoje.
Marcelo,
eu concordo com que o Sotile disse, e me fez lembrar de um dado que eu li recentemente do IBGE, segundo o qual a renda média mensal do trabalho dos 50% mais pobres aqui no Brasil é de R$ 747. E isso remete a gente a uma questão ainda mais complexa, dupla. Eu aproveito agora a lembrança do Eduardo e do Sotile. Com relação ao Sotile, isso faz pensar na discussão sobre mais Estado ou menos Estado. A gente empreendeu, de algum modo, essa discussão na eleição passada. Mas ela é ainda mais profunda pelo fato de que não adianta nós defendermos a presença do Estado se ele arrecada mal, se ele tributa mais o consumo do que a renda, se ele isenta o dividendo de tributação pelo imposto de renda, se ele confere regimes tributários, eu digo porque eu sou tributarista, favorecidos para empresas que não têm necessidade de regimes tributários favorecidos, que poderiam contribuir mais com as despesas gerais do Estado. Então a questão não é só mais ou menos Estado, mas como o Estado arrecada e como ele redistribui tudo isso. Quanto ao que o Eduardo disse, eu também concordo com ele, porque eu noto, e uma ilustração disso, eu acho que é a discussão do teto dos gastos públicos, eu noto uma audácia da política ao comprometer, não estou nem discutindo o teto em si, mas enfim, uma audácia da política ao comprometer ou a possibilitar o comprometimento de direitos e uma timidez da política na hora de taxar, para voltar ao meu exemplo, dividendos. E voltando aos exemplos do Sotile também.
Em síntese, imposto para os ricos, né?
Menos.
Muito bem. Ana, sério?
Não, só queria fazer um complemento. Realmente o Brasil não taxa as grandes fortunas, né? O trabalhador está aí pagando, quer dizer, sustentando, levando o Brasil nas costas, né? E agora o que me surpreende mais é que o próprio, até por conta da nossa mídia, né? A maneira como as coisas são noticiadas, o trabalhador fica a favor de todas as privatizações, fica defendendo todos os serviços privados, fica contra o Estado, contra os serviços públicos, quer dizer, a coisa tem sido divulgada de uma forma tão, porque assim, o Brasil tem vários defeitos, agora não dá para negar que vários serviços brasileiros, públicos brasileiros, são modelo. A gente tem um programa de combate ao HIV que é um modelo para o mundo inteiro, o programa, o Bolsa Família foi copiado agora pela Itália, quer dizer, sempre colocam-se defeitos nos programas brasileiros, que é uma forma de dizer assim, o Estado não presta, né? Mas existem empresas,
existem... processo de controle da informação
não é,
de um país.
Então, acho que tem muita desinformação no país também, para que isso tudo fique aí. Então, as pessoas aí pagando agora também quase R$ 100 um botijão de gás. Aliás, nem pagando, tem gente cozinhando a lenha agora por conta de... Então, acho que assim, a mídia tem uma grande responsabilidade na informação que está passando para a população também. Acho que a gente tem que ver os defeitos, mas também tem que ver as qualidades.
Vamos começar com a participação dos ouvintes?
Boa tarde, meu nome é Leandro. Aqui se deve a atual visão por parte da sociedade de vitimização de quem luta pelos direitos humanos. E qual que é a tendência do que deve acontecer pelos próximos anos aí?
Vamos lá. Uma boa pergunta, né?
Olha, é uma excelente pergunta, Leandro. Eu quero retomar um pouco a reflexão que eu iniciei e que eu acho que ela vai ao encontro um pouco da sua preocupação. Né? Nós vivemos no Brasil, né, um problema gravíssimo de ofensas aos direitos humanos. E você tem, conjuntamente com esse processo de violações, né, você tem o que o Joel falou agora, no final da sua fala anterior, que é a questão da monopolização da informação, o controle da informação. Então, quando você tem, né, um programa de televisão de alta audiência no país, que passa
né, 3 horas por dia, né, condenando o adolescente que cometeu alguma infração, que estava em conflito com a lei. Né, quando você vai numa barbearia e você entra na frente dessa mesa de televisão e fica assistindo obrigatoriamente, né, horas e horas, você vai numa padaria tomar um café, tem 3, 4, 5 monitores fazendo uma lavagem cerebral e transformando aquilo que eu falei inicialmente, um país, o segundo país mais desinformado do mundo. Você pode sim estar convivendo com uma situação, né, onde as pessoas tenham compreensões completamente equivocadas sobre o que são os direitos humanos, e aí entra, né, a questão da vitimização, aí entra a questão de quem, né, defende os direitos humanos, a confusão sobre o que são os direitos humanos. Direitos humanos são direitos de todos. Todo mundo, desde a sua concepção, desde o seu nascimento, ele tem direito à vida, tem direito a se desenvolver, tem direito à educação, tem direito à escola, e isso independente de classe, independente de gênero, de raça, de qualquer tipo, né, de que o classifique. São os direitos humanos, direitos para todos, como começou, né, o programa Joel na campanha que inaugurou esse observatório.
É, para lembrar os nossos ouvintes que a gente está também na rádio, na USP-FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido toda quarta-feira às 5 da tarde, São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos de distância.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Som de Bidiz, Stay Alive, a gente retorna com o Observatório do Terceiro Setor.
O Olhar da Cidadania. Hoje conversando sobre direitos humanos com Rogério Sotilho, do Instituto Vladimir Herzog, com Marcelo Azevedo Granato, do Instituto Norberto Bobbio, e com Eduardo César Leite. Muito bem. Tem perguntas, Iana, né? Nós temos mais 2 blocos, mas tem coisas importantes para falar com nós 2 convidados. Você tem uma nota Da Universidade de Minas Gerais, não é isso?
É, queria um comentário de vocês a respeito, né, do
episódio?
Do episódio lá da Polícia Federal dentro da universidade. Se vocês quiserem comentar antes da pergunta.
É isso aí, Sotile.
É uma tragédia o que a gente está vivendo. Eu sinto, parece uma coisa chata, porque todo início da resposta vem com uma situação, porque é o que nós estamos vivendo de fato no Brasil. Eu acho que, se a gente for pegar, né, é o retrato ideal, né, para entender de que a educação ela tem que ser tratada de forma da criminalização, né, enquanto você assiste uns absurdos e que são tratados de forma extremamente amena, compreensiva e assim por diante. Quer dizer, o Brasil está criminalizando a universidade pública, né? Se a gente pegar de um ano para cá, são 4 ou 5 invasões de universidades públicas, importantíssimas. O Rio Grande do Sul começou há um ano atrás, no dia 9 agora, vai fazer um ano, que teve a primeira invasão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois, nós tivemos, alguns meses depois, a invasão da Universidade do Paraná.
Teve em Santa Catarina também, que levou ao suicídio,
suicídio do reitor.
E até hoje não explicado, né?
Ontem, uma invasão absurda, e todas as invasões com em torno de 100 policiais armados, vestidos para a guerra. É esse o país que vê a educação. E aí se discute escola sem partido, invasão das universidades públicas. Né? É uma tristeza imensa.
A gente teve aqui em São Paulo, desculpa, inclusive, um vereador que saiu visitando escola para ver se os professores, qual eram as aulas, como eram as aulas dos professores. Isso que não é função dele, né? O Fernando Holliday.
O que é um absurdo.
Não é função do vereador?
Muito bem. O artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: não discrimine. Esses direitos são de todos, independentemente das nossas diferenças. Artigo 3, o direito à vida. Todos temos o direito à vida e a viver em liberdade e segurança, o que não acontece, não é, Eduardo, no nosso país?
Olha, eu tenho sempre dito o seguinte: primeiro, que esse sistema punitivo que existe no nosso país, ele não vai punir nem o corruptor, nem o... aquele que foi corrompido, nem tampouco, ele não vai punir absolutamente nada, nem aquele que faz um crime organizado, ou seja, não vai punir absolutamente nada. Porque eu acho que a maior transgressão dos direitos humanos é quando você tem uma guerra de sistemas. E hoje nós estamos vivendo uma guerra de sistemas, ou seja, é o socialismo contra o capitalismo, é o capitalismo contra o socialismo, e a vítima efetivamente é sempre a sociedade. E o que eu quero dizer sobre essa guerra de sistemas dentro de um mesmo país, ou seja, que é o que nós percebemos. De um lado você tem o socialismo pregando essa questão, né, distribuição de renda, essa coisa toda, e do outro lado você tem um capitalismo extremamente predador. Ou seja, o que nós temos que pensar como direitos humanos, como você mesmo colocou aqui e acabou de fazer a leitura dentro do Pacto de São José, a Declaração de Direitos Humanos, o que nós temos que fazer é nos unir, primeiro. Eu acho que o primeiro ponto. O segundo é que o que nós temos que fazer é efetivamente debelar de forma definitiva a corrupção, porque o Sotini até comentou a respeito da má distribuição de renda no país. Eu acho que a má distribuição de renda se dá não em função do que é mal, o governo, o Estado não sabe gastar, mas sobretudo é o dinheiro desperdiçado. Eu acho que o problema é um crime contra uma nação toda, que é a questão do crime de corrupção. Eu acho que isso não vai adiantar enquanto nós não debelarmos de forma definitiva essa questão de corrupção. Ou seja, nós temos que liquidar, nós temos que eliminar. E eu sempre digo que 2018 é como se fosse 11 de setembro. Ou seja, é o momento efetivo de nós passarmos esse país a limpo para que efetivamente possamos, pelo menos, exigir a questão do cumprimento dos direitos humanos. Então, enquanto nós estivermos vivendo nesse lamaçal, nessa questão de corrupção, que é algo que nós nunca vimos na história, acho que hoje nós entramos na história mundial, por ser um país mais corrupto. Então, enquanto nós não debelarmos essa questão, nós não podemos efetivamente exigir absolutamente nada de uma sociedade, porque a sociedade, ela é vítima desse sistema, dessa guerra entre sistemas.
Muito bem, é importante destacar um ator importante nessa questão da corrupção, né, que é o corruptor, que nesse país pouco aparece, inclusive na grande mídia. Ana, mais perguntas?
Sim, só um comentário antes. O Banco Mundial também lançou um estudo aí, que aí alguns setores aqui no Brasil usam para suportar essa ideia, né, contra o ensino público de qualidade. Lançou um relatório recomendando o fim das universidades públicas. E com isso aí tem alguns grupos que estão se aproveitando para usar como embasamento para qualquer ação que seja, né? Só para alertar as pessoas que isso acontece também. Isso num momento em que a gente teve 19 universidades federais sendo criadas no Brasil nos últimos anos, com pessoas que nunca nem sonharam em entrar na universidade, né?
Ah, não. E as perguntas?
É uma pergunta, eu não sei se é Alisson Alex, da Liberdade, pergunta para os convidados sobre a militarização da polícia. Se vocês veem a militarização como uma ajuda ao não cumprimento dos direitos por parte dos órgãos de segurança.
O Marcelo, antes de você responder, você queria fazer uma colocação no bloco anterior. Está válido ainda?
Muito mais que uma, na verdade. Não só aproveitando, a que eu queria fazer foi ultrapassada por outro comentário do Sotile aqui. Ele falou direito à informação, primeiro, e depois falou da invasão da universidade e também da escola sem partido. Sobre direito à informação, eu lembro só que são muitas as concessões de rádio e de TV que estão nas mãos de parlamentares brasileiros, né? 30 deputados federais, 8 senadores são sócios de mais ou menos 93 emissoras de TV.
Nossa, que absurdo.
A qualidade da informação política perde com isso, sem dúvida. Sobre o Escola Sem Partido, um comentário muito rapidíssimo que me veio foi que esses movimentos ditos liberais, eles pecam, no mínimo, além de tudo, pela incoerência, porque nada mais antiliberal do que você pedir a intervenção do Estado na escola ou na arte com a invasão.
Aí eles são contra o Estado, mas quando interessa pede a intervenção do Estado. Então são também confusos.
Justamente. Com relação à questão da polícia, o que me vem agora é uma reportagem que eu li recentemente, a revisão periódica universal que o Conselho de Direitos Humanos da ONU faz, de 4 anos e meio, salvo engano, em relação às ações e compromissos assumidos pelo Brasil. E um ponto que mais chamou a atenção, foi alvo de críticas da parte dos demais países, o primeiro foi a população indígena, o segundo foi a polícia brasileira.
Na verdade, as PMs, né, representam um dos grandes problemas da democratização do país. A sua estrutura ficou intocável, né? Desde os anos 80, quando chegou a nova república, e até agora não se tocou nesse assunto, né? Passaram-se vários governos democráticos e ninguém teve a coragem política de resolver esse assunto, né?
Eu queria comentar isso, né, e quero fazer uma articulação com um ponto que você levantou numa parte da entrevista, que é o seguinte, que tem a ver com a concepção de polícia que nós temos no Brasil. Eu não sou doutor em segurança pública, né, mas tenho minhas opiniões sobre isso. Na verdade, assim, a gente trabalha muito, né, hoje com resquícios dos processos autoritários que nós vivemos. Então, a polícia que nós temos hoje, primeiro, a concepção de sociedade que nós temos hoje, você mesmo que falou isso, é uma concepção extremamente autoritária, é um Estado autoritário. A organização de uma cidade, ela está pensada do ponto de vista da não circulação da pessoa, do não exercício da cidadania. Isso se expressa numa praça, quando a praça se vê duas ou três pessoas conversando, é problema. Você tem que circular, você tem que dispersar. Isso é uma visão da ditadura, a política do circulando. Os bancos de praças não permitem. Eu estou voltando do Chile, fui visitar o Museu da Memória no Chile, que é um negócio maravilhoso. É um absurdo, eu andei de bike, né? Em torno de 10 quilômetros ao lado do rio Maputo, é só praças e parques, a cada metro tem um banco de praças para as pessoas frequentarem, conversarem, exercerem cidadania, criarem. Isso é uma concepção de cidade, de sociedade. No Brasil, é o contrário, é a cidade esvazia, a cidade esvaziada, a cidade privatizada. Bom, tendo essa concepção, se expressa na segurança pública, uma segurança, né, que é completamente, de forma repressora. Ela não é cidadã, ela não cuida, ela não promove a cidadania, ela quer reprimir, ela quer dispersar. Então, você tem o quê? Né? Umas 700 mil pessoas presas, um sistema completamente falido e gente querendo discutir maior construção de mais presídios. O que é um absurdo. 300 mil pessoas presas hoje estão presas por porte de pequeno maconha, coisa. Entende? Então, tem que repensar tudo. Tem que repensar a polícia civil, o papel da polícia civil, o papel da polícia militar, o papel da polícia federal, o papel das guardas metropolitanas, né? Dentro de uma nova concepção de sociedade, onde devemos ter uma polícia cidadã. E essa polícia cidadã, ela tem que ser desmilitarizada.
E parar de ver. A polícia tem que parar de ver a sociedade como um inimigo, né? Essa que é a questão também. Eles veem a sociedade como inimigo.
Né? Muito bem. Eu queria... Eduardo, eu queria ver, falamos de segurança, por favor.
Eu queria até o que foi abordado pelo Sottile dessa questão e até a pergunta do ouvinte com relação à questão do avanço, né, dessa militarização. Primeiro porque a função do militar é uma. Né? Ou seja, e qual é a função do militar? Ele dá segurança. Essa é a função do militar. É a mesma coisa, se você fizer uma analogia com um juiz, para que existe o juiz? O juiz existe para julgar, ou seja, para punir. Para que existe o Ministério Público? Da mesma forma. Então, cada um tem uma função e tem um papel na sociedade. O grande problema desse avanço e dessa busca desenfreada da democratização do país, da liberdade, dessa questão toda, é que nós perdemos alguns parâmetros. Eu não conheço nenhuma polícia, não conheço nenhum militar que não seja efetivamente para você fazer a prevenção, para você fazer a repressão, se efetivamente precisar. E não estamos só, eu não estou me restringindo tão somente ao Brasil, mas sobretudo é qualquer polícia existente desde o Canadá, na Islândia, na Finlândia, em qualquer país, na Inglaterra, ou seja, nos Estados Unidos sobretudo. Você quer uma polícia mais opressora do que a polícia americana, né? Então eu acho que culpar hoje os militares, ou porque, na verdade, herdou essa questão da época dos militares, eu acho que talvez um pouco demais, entendeu? Eu acho que a polícia, ela tem uma função importante para a sociedade, né? E é por essa razão é que a sociedade está buscando e está querendo a questão da militarização. Por essa razão, por falta de segurança, porque o civil não deu conta depois da democratização do país. Então, é muito fácil se responsabilizar os militares, mas eu tenho reservas em relação a essa questão.
Mas tem um dado importante, viu, Eduardo? Nas periferias dos grandes centros urbanos do país, a população tem medo da polícia militar. E a relação com a polícia militar é conflituosa exatamente pelos desrespeitos aos direitos humanos. Nós temos mais uma participação dos ouvintes.
Meu nome é Janine e eu queria saber em relação à liberdade religiosa. É um direito de todos. Mas por que muitas pessoas não enxergam a intolerância religiosa como uma agressão aos direitos humanos?
Olha que pergunta interessante, hein? Começamos com você, Marcelo.
Talvez eu não tenha uma resposta contemporânea para essa pergunta. Porque... O que me vem agora é que a questão da tolerância religiosa é uma questão, foi a primeira questão. Falar de tolerância política e religiosa. A tolerância relativamente à cor, à etnia, ou seja, essas de inspiração muito mais emotiva que racional, para dizer o mínimo, isso veio depois. Então, é uma questão antiquíssima essa da tolerância religiosa. Quanto ao fato dela não ser observada aqui, o que eu me lembro agora também é uma reportagem da Folha de São Paulo de coisa de um mês, em que foi negado, mas enfim, o que eu li foi que haveria até mesmo traficantes que invadiriam o terreno de um bando ou coisa assim, dizendo que em nome de Deus ou de um Deus, aqueles terreiros deveriam ser destruídos.
Eu lembrei de um fato muito curioso, muito interessante. Eu trabalhei na Constituinte em 1988, né, 87-88, e estava sendo discutido naquela época, né, o senador Nelson Carneiro, que foi o criou a lei do divórcio, né, ele, se não me engano, era relator de um dos temas em que falava, né, da abertura da nossa Constituição, onde que dizia que falava em Deus, alguma coisa assim. Né? E aí o deputado José Genuíno, que era constituinte, procurou, né, Nelson Carneiro e disse: senador, o nosso Estado é laico, né? Será que não seria bom evitar de falar em Deus na abertura? E o Nelson Carneiro olhou para ele e disse assim: Genuíno, eu concordo 100% com você, mas a minha idade, não vamos mexer com Deus, vamos deixar assim mesmo. Né? Tá aí. Então, eu quero, só lembrando isso daí, sabe por quê? Porque é o seguinte, num Estado laico, que deveria ser, você tem nas escolas, né, o crucifixo, né, já sinaliza que há uma compreensão completamente equivocada do que é o Estado laico. Isso promove, né, a intolerância religiosa. Agora, a intolerância religiosa, ela se dá basicamente contra as religiões de matrizes africanas, porque está embutido a questão do racismo e entre outras coisas.
Muito bem. Olha, nós temos... avançou tanto tempo, eu tenho que quero repercutir com você, com vocês convidados, em cima da, desta pergunta, que é a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão religiosa, dos seus valores. Quais os limites da liberdade de expressão no país? Quando ela ultrapassa a cultura do ódio, do preconceito? Existe um candidato que é contra os direitos humanos. Esse seria o grande limite da liberdade de expressão? Ele tem o direito de falar o que fala contra os direitos humanos? Eu queria começar com você, Eduardo.
Olha, eu tenho uma leitura talvez um pouco diversa com relação à questão dos direitos humanos. Mesmo porque você não impõe algo que as pessoas não compreendem. Né? Algo que as pessoas, na verdade, aquilo parece... de forma incompreensível, tá? Por isso que eu sempre, logo no início, eu coloquei que eu prefiro trabalhar com a questão de segurança humana. E segurança humana é o guarda-chuva, ou seja, tudo que está ali, a questão alimentar, a questão habitacional, de ir e vir, sobretudo, ir e vir. Né? Algumas pessoas questionam até, às vezes eu sou até um pouco radical no sentido de algumas intervenções. Por exemplo, será que tomar a Avenida Paulista prejudicando toda uma sociedade às 6 horas da tarde, isso é cumprir ou é transgredir os direitos humanos? Mesmo pleiteando alguma coisa, essa é a questão, tá? Com relação ao problema aí de a questão religiosa, eu sou uma pessoa extremamente avesso a qualquer discussão sobre crença. Né? Apesar de ter a minha crença, eu não discuto. Você jamais vai ouvir em nenhuma entrevista minha colocando essa discussão, porque eu acho que cada um tem o seu Deus. Né? Cada um tem a sua crença, cada um acredita naquilo que efetivamente quer acreditar. Né? Então eu acho que trazer um tema sobre a questão de religião, sobre a crença de cada um, eu acho que é uma utopia, entendeu? Eu acho que esse é o ponto, eu acho que essa é a minha percepção em relação a essa
Muito
questão.
Muito bem, Sotile e Marcelo, nós estamos no final de 2017, no ano que vem teremos eleições presidenciais, está no calendário do país, e temos um candidato que fala contra os direitos humanos. Esse seria o limite da liberdade de expressão, quando uma pessoa se diz contra os direitos humanos? Como é que vocês veem a liberdade de expressão nesta perspectiva?
Olha, como advogado, não posso deixar de mencionar que o Supremo Tribunal Federal já julgou essa questão, no caso do Eichmann, do editor lá do Sul, que publicaria livros com conteúdo antissemita, e o que o Supremo decidiu foi que não existe um direito à incitação ao racismo. Ou seja, a resposta do Supremo foi que a liberdade de expressão não seria incondicional, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos. E um comentário final sobre isso, e que tem a ver com limites à liberdade de expressão, e agora eu recorro, salvo engano, ao Tribunal Alemão, em que ele diz que a liberdade de expressão não pode ser veículo para afirmação de fatos inverídicos, ou seja, a verdade factual tem que ser preservada, ela não pode ser alvejada sob o argumento da liberdade de expressão. E, finalmente, embora eu continue sem uma resposta para a questão da religião, eu tenho um segundo comentário, que é atual, que diz respeito ao ensino religioso. Por mais que, à luz da Constituição, ele possa ser mantido, a minha pergunta é, e eu acho que isso é algo polêmico e passivo de discussão, é o caso do Estado dirigir recursos na formação de professores e de separar horas-aula?
Muito bem, está aí a colocação de Eduardo.
Só uma questão rápida, né? A gente está falando de religião, dos religiosos, das religiões, mas também tem gente que não acredita em nada, e essas pessoas também são massacradas no Brasil, porque as pessoas pensam que você obrigatoriamente tem que acreditar em Deus.
Muito bem. Sotile, eu quero falar sobre isso, sobre os limites da liberdade de expressão, que serão expressos, sobretudo no ano que vem, né, na época de eleição, que tem candidato falando contra os direitos humanos.
Olha, essa é uma questão importantíssima e muito difícil, e te agradeço você levantar essa discussão, que ela não se esgota aqui, e quem sabe não se esgotará em nenhum espaço. Mas eu queria talvez tentar te responder dizendo o seguinte, olha. Semana passada, eu li uma notícia de que a justiça argentina, né, condenou à prisão perpétua 69 militares, entre eles o Videla, que foi presidente da Argentina, que já tinha falecido, na verdade, né, por conta dos crimes contra a humanidade, né, e contra, pelos voos da morte que eles...
Esquadrão da morte, né? É verdade.
Voos da morte, eram 80, eles mataram quase 90, quase 900 presos políticos, amarraram...
Dogavam os presos e jogavam na mar.
Então é o seguinte, por que essa resposta ela é importante e sinaliza para uma reflexão? O exemplo que a Argentina deu, que o Brasil não deu, inibe manifestações de ódio e de candidatos que estão fazendo hoje no Brasil. Ele se sente muito à vontade para pedir intervenção militar contra a democracia. Ele está pedindo o quê? Rasgar a Constituição. Isso é liberdade de expressão? Mas eu acho que o muito mais importante você ficar coibindo, prendendo em relação a isso, né, é você, com o exemplo da sua história, com as suas políticas, inibir esse tipo de manifestação. Para além disso, né, eu duvido que na Itália algum fascista se expresse de forma, né, extremamente à vontade, defendendo a volta do fascismo ou o nazismo na Espanha.
Na Alemanha. Foram punidos, inclusive, os partidos.
Muito bem. Eduardo, está aqui. Vocês vão realizar um Fórum Internacional de Segurança Humana na América Latina em abril de 2018. Mais próximo, você manda um noticiário que a gente divulga e vai ter a participação de várias autoridades aqui da América Latina. Ah, inclusive um representante do Tribunal, né, de Direitos Humanos da América Latina.
Exato, é da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o doutor professor Raul Zaffaroni. Inclusive ele é o presidente do Programa de Prevenção de Crime da América Latina.
Muito bem.
Que é um programa das Nações Unidas.
Olha, quero agradecer nossos três convidados, muito obrigado. Faltou ainda a gente falar das redes sociais, dos direitos humanos, essa cultura de ódio.
O programa tem que ter mais edições.
É verdade, mas vocês voltarão aqui para a gente conversar, teremos muito assunto, sobretudo nós vamos tocar nesses assuntos em 2018. Espero que vocês enfrentem em 2018 com muita saúde e muita luta em relação aos direitos humanos. Obrigado, Ana. Obrigado, Marcelo, Sotile e Eduardo. Nós fizemos mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Eu vou dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos que, no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram nada, mas um dia serão tudo, serão homens. Boa tarde.
Compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.